Mafalala é um bairro de Maputo, capital de Moçambique. Aqui, orgulham-se de terem visto nascer a estrela mundial do futebol, Eusébio, de terem visto despertar o nacionalismo de Samora Machel ou Joaquim Chissano. Exibem as obras dos seus poetas José Craveirinha ou Noémia de Souza.
Eu sou carvão e tu arrancas brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão.
Neste bairro da periferia de Maputo, escutam jazz que o americano Nadia ofereceu, a marrabenta do seu farinfumo, ou de Oazimbo, ou de Safira José.
Aqui há avenidas e atalhos, mesmo becos que parecem não ter saída. Eles sempre chegam ao destino, mesmo com os graves problemas de saneamento. A partir desta sexta-feira, 14 de junho, Mafalala vai colocar toda essa rica história no seu museu, uma ideia da Associação Iverca Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
Foram 10 anos de muito trabalho. Conta-nos nesta página reservada às artes aqui na Voz da América, o Ivan Laranjeira, que lidera a iniciativa.
A gente já vinha trabalhando no bairro com um percurso que criámos, que chamávamos de Mafalala Walking Tour, onde explicávamos a história e as personalidades que saíram da Mafalala e aqueles eventos importantes que também tiveram lugar aqui neste bairro. E usávamos, de certa forma, o bairro como um museu vivo, que na verdade o é. E chegou uma altura em que começamos a sentir a necessidade de ter um lugar que pudesse, de facto, trazer de volta essa ideia daquilo que foi a Mafalala uns anos atrás. E temos materiais de suporte, tanto a nível visual como a nível documental, em que as pessoas pudessem, de facto, interagir com a exposição e ter uma ideia mais concreta do que estávamos a falar. Então, foi aí que começámos a sentir essa necessidade de ter um espaço em que essa interpretação do património fosse, de facto, mais profunda e fosse um espaço também que, para gerações mais novas, servisse como um ponto de entendimento daquilo que é o percurso desta cidade, o percurso deste bairro e as várias lutas que tiveram lugar neste espaço e continuam a acontecer, e fazer desse lugar um espaço, de facto, de repositório de toda a memória coletiva de uma comunidade, de uma cidade e, por que não, também de um país. E foi então nesse contexto que a gente pensou fazer o Museu da Mafalala.
Ivan, virtualmente podemos estar também na Mafalala, mesmo estando em diferentes partes do mundo. Se calhar neste ponto podíamos perguntar ao Ivan, em 3-4 palavras, Mafalala, afinal o que está por detrás deste, que é, digamos, o mito de Moçambique também?
Bom, acho que é um espaço de confluências, é um caldeirão cultural muito grande, é um lugar que recebeu gente de todas as partes do mundo, pessoas de várias culturas, de várias raças, que se encontram no mesmo espaço, e isso cria uma certa magia, um certo misticismo, como estávamos a falar agora há pouco, e contribui imenso para a criação destes movimentos todos, né? Desde o nacionalismo, a música urbana, o desporto, a religião, a poesia. E todos esses fatores que estão presentes hoje naquilo que é uma característica identitária do moçambicano, todos acabam desembocando, de certa forma, sem querer também ser pretensionista, no bairro da Mafalala. E o que nós pretendemos é mesmo isso, enaltecer esses feitos, enaltecer esse processo histórico fazer um entendimento também real daquilo que é a cidade de Maputo e desconstruir a ideia do centro, que está muito ligado àquilo que é a baixa da cidade e outros lugares do Maputo. Esquecemos muitas vezes da riqueza que a periferia também tem e de como isso complementa a história. Então é um pouco por aí que a gente está a trabalhar e é o que a gente pretende mostrar para o mundo.
Estamos a falar, viveram políticos como Samora Machel, como Joaquim Chissano, estrelas como Eusébio, Farinfumo, o poeta José Craveirinha. Isto tem história, Ivan?
Sem dúvida, sem dúvida. Tem de facto a ver com o contexto e a forma como a cidade foi desenvolvida. Maputo é uma cidade que herda uma segregação racial, uma segregação também em termos de qualidade de infraestrutura, em que temos dois espaços, que é a cidade de Cimento e a cidade de Caniço, os bairros de Lata. Então, neste contexto, a Mafalala surge como o ponta de lança de toda a periferia, o espaço que conecta também com este lado do Cimento e acaba criando uma certa elite, tanto intelectual como política, que começa a questionar vários cenários da sociedade colonial e acaba despertando consciência na sua comunidade e na juventude da época. Contribui, sob maneira, para aquilo que é o movimento nacionalista e faz, naturalmente, com que grandes expoentes da nossa política, dois presidentes saíram daqui da Mafalala, um primeiro-ministro. Os maiores poetas de Moçambique também viveram e usaram a Mafalala como um microcosmos para a sua obra. Portanto, é um lugar que contribuiu grandemente para isso. E novamente, esta magia, este misticismo que está associado ao espaço, que faz com que tenha esta importância, esta relevância que nós estamos a querer conhecer hoje.
Mafalala é um bairro que está a paredes meia com a parte de Cimento de Maputo. Muitas vezes, naquele tempo, se calhar, era um local, a parte de Cimento, que não era distante em termos físicos, mas em termos de oportunidades, como dizia o Ivan, era distante, porque os menos favorecidos viviam deste lado de Mafalala, não é verdade?
Absolutamente. Acho que essa ideia utópica de um dia poder atravessar esta linha divisória criou vários mundos para quem vivia do lado de cá e contribuiu novamente para todo este processo que a gente vê quando pensamos no nível de talento e de criatividade que está presente neste espaço. Vemos um pouco esse olhar de quem está num lugar que não pode usufruir ou que não tem acesso e vai criando outras dinâmicas que o mantém vivo, que mantém a sua alma sempre presente. E acho que a Mafalala foi um pouco isso ao longo desse tempo. Eu acho que olhar, por exemplo, para a poesia de Craveirinha e ver a quantidade de referências que ele traz, que estão associadas ao bairro, é uma coisa incrível e apaixonante também. Então, eu sinto isso muito nesta componente literária, tanto com Craveirinha como com Noemi de Souza, onde vemos muito essas referências, tanto às pessoas como aos lugares do bairro da Mafalala e aquilo que são os hábitos destas pessoas na época em que eles viveram. Então, acabaram eternizando um certo romanticismo sobre este espaço, mas também uma componente muito profunda daquilo que era a situação que se vivia na época. Estamos a falar de um processo opressivo e um processo, se quisermos até chamar de apartheid, que se vivia aqui e que está muito bem representado dessa forma, que até hoje continuamos a ter sinais um pouco disso, pelo menos do ponto de vista de infraestrutura da cidade, mas esta Mafalala foi um lugar que caracterizou-se por ser um mundo à parte, onde independentemente dessas segregações e proibições, aqui todos conviviam. Estamos a falar de imigrantes de várias partes do continente e do mundo, pessoas que vêm de Zanzibar, das Comores, pessoas que vêm de Cabo Verde, de Goa, de Portugal, da África do Sul, encontram-se todas elas num espaço e criaram uma maneira de ser e de estar totalmente diferente das outras. Então, Isto acredito que fez e continua a fazer da Mafalala um lugar especial.
O museu vai abrir, foram muitos anos de construção, mas é um museu que veio para ficar, não é apenas um edifício, mas é uma vida. O que é que encontramos nesta primeira semana do Museu de Mafalala?
Bom, o museu é sempre uma obra inacabada, né? As coleções dos museus nunca estão concluídas. O que nós propomos para o museu é um discurso que olha, sob o ponto de vista curatorial, é um discurso que olha para a cidade a partir da periferia, né? E nós olhamos primeiramente para aquilo que é o percurso histórico de terra, dos reinos africanos e da forma como esses reinados estavam divididos sob o ponto de vista da administração pública, até chegarmos ao processo de urbanização e da forma como estes mesmos espaços começam a se tornar lugares urbanos, de civilização europeia e ocidental, e começar gradualmente a surgirem estes subúrbios, que são uma forma de repositório da mão de obra para o espaço da cidade. Então, o que a gente está a fazer ou a trazer para o debate é precisamente este olhar crítico da forma como a cidade de Maputo se desenvolveu e começar também a destacar estas outras narrativas que são subalternizadas por algum discurso hegemónico que está muito associado a essas heranças coloniais. Então, a gente pretende desconstruir essa perspectiva e começar uma nova página da história e começar a enaltecer também aquilo que aconteceu muito recentemente. Somos um país jovem, nos últimos 100 anos vivemos vários momentos históricos e passamos por vários processos que é preciso começar a discutir, expor essas nuances e colocar isso para que a gente possa perceber onde é que está neste momento e para onde é que quer ir.
Ivan, como é que o bairro da Mafalala, a população, aqueles que vivem, que fazem a outra parte, se podemos assim dizer, do museu, daquele do dia-a-dia, reage a este empreendimento?
Bom, é uma obra bem-vinda, sobre vários pontos de vista, não só pela componente da história e da memória que fica aqui eternizada, mas também pela componente social e económica que está associada ao projeto, né? Nós temos uma base de sustentabilidade que está muito ligada ao turismo cultural e este é mais um elemento importante na vida desta comunidade, pela forma como vai criar mais postos de trabalho, pela forma que também vai ser um espaço de fruição para a própria comunidade e um equipamento importante do ponto de vista cultural, num espaço onde existem muitos artistas e que muitas vezes não têm acesso à arte ou a lugares onde possam fazer evoluir a sua arte e o seu talento. Então, quanto que isso, para a comunidade, esta infraestrutura tem um papel muito importante para catalisar o desenvolvimento do lugar.
Quem será o cliente típico do museu?
Eu penso que vamos ter vários tipos de clientes, mas a nossa atenção especial enquanto que direção do museu é olhar para aquilo que é aquilo que são os mais jovens e ter uma componente pedagógica muito importante, fazer as pessoas entenderem de onde é que vêm, o que são, trabalhar muito na questão da dignidade, da autoestima da comunidade e o sentido de pertença que essas mesmas pessoas têm. Portanto, é um museu que está aberto para o mundo e já como eu explicava anteriormente, a gente recebe nos nossos walking tours pessoas de todos os quadrados e acho que não vai ser diferente agora com o museu.
Ivan, para terminar, o museu vai abrir, mais uma etapa se abre. Qual foi aquele momento que durante os 10 anos desde a concepção, a construção, o Ivan sentiu que estava num barco grande e não pensou em desistir? Aquelas situações caricatas que era partilhar?
Bom, acho que esses momentos acontecem todos os dias. Há sempre uma certa frustração quando não há um entendimento geral e há uma falta de apoio ou alguma palavra de incentivo de alguém que a gente espera. E sentimos isso em vários momentos e acho que o que nos manteve firme foi de facto esta fé, esta persistência e temos consciência do que o que estava a ser feito era muito maior do que nós próprios e era algo que devia ser feito para que as pessoas pudessem entender. Portanto, acho que é normal, é da natureza humana, as pessoas têm que ver para crer, né? E pronto, cá estamos e acho que foi uma vitória muito grande e a prova inequívoca de que, de facto, é preciso manter esta fé e ter um projeto que tenha pés e cabeças e que as pessoas possam, de facto, embarcar nele.
Ivan Laranjeira, jovem moçambicano que lidera o Museu de Mafalala, cujo projeto de arquitetura foi do outro jovem, Remígio Chilaúle. Mafalala em festa. Ponto final a esta página reservada às artes aqui na Voz da América, com João Paulo e Neyma interpretando Fan in Fumo, estrela de Moçambique, mas antes do seu bairro da Mafalala. Mariela Salete e Amancio Miguel, até para a semana.
Ao passar te valo, abanau, siwana, batalho, Abasati valu, abanau siwana, batale marumana, chimbela manya.
Thank you.